Está no ar o Jornal do Senado.
Jucá adverte: governo precisa de outras medidas para tirar o país da recessão, além do corte no orçamento.
Lazier Martins defende mudança no Pacto Federativo que garanta mais recursos para estados e municípios.
E Sandra Braga alerta que unificação do ICMS não pode prejudicar a Zona Franca de Manaus.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O corte de quase 70 bilhões de reais no orçamento anunciado hoje pelo governo não surpreendeu os senadores.
Jorge Viana diz que o governo está cortando na própria carne, enquanto Romero Jucá adverte: só isso não basta. O governo precisa adotar outras medidas para tirar o país da recessão. A reportagem é de Érica Christian.
Os cortes de 69 bilhões e 900 milhões de reais no orçamento deste ano atingiram todas as áreas, com impacto maior para o Programa de Aceleração do Crescimento e as emendas parlamentares, que bancam obras de deputados e senadores nos estados. O relator do orçamento, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, diz que o contingenciamento já era esperado em função da crise econômica, mas argumentou que os cortes e aumento de impostos não são suficientes para melhorar a economia, como argumenta o governo.
Nós temos que trabalhar não só na questão do corte e do contingenciamento, mas na melhoria do ambiente econômico do país, numa série de medidas que destravem a questão das concessões, que façam com que as PPPs e outras condições de investimento sejam melhoradas.
Ao lamentar os cortes no PAC, o presidente do PSDB, senador Aécio Neves, de Minas Gerais, responsabilizou o próprio governo pela redução dos investimentos.
Responsabilidade por esses cortes que afetarão o crescimento da economia, os empregos e importantes ações na área social é exclusivamente do governo Dilma.
Ao defender os cortes, o senador Jorge Viana, do PT do Acre, lembrou que até o final do ano, boa parte dos recursos será liberada com a melhora da economia.
Então, o orçamento tem que ficar mais real mesmo. E o governo está dando uma demonstração de sacrifício, está cortando na própria carne. Para ser mais eficiente, vai ter que continuar os programas com menos dinheiro.
A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, questionou o fato de o governo não cortar gastos administrativos ao citar os 39 ministérios e o uso de cartões corporativos.
Então, o governo fez tudo o que precisava fazer e o que não deveria ter feito em 2014 para ganhar a eleição, e agora nós estamos pagando a conta. Mas o governo não faz, não admite os erros cometidos e não faz nenhum esforço de cortar os seus gastos.
No ano passado, o corte no orçamento foi de 44 bilhões de reais.
O senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, reclamou que o governo não está seguindo o slogan Brasil Pátria Educadora, anunciado para o segundo mandato de Dilma Rousseff, já que milhares de alunos serão excluídos do programa de financiamento estudantil.
Paulo Bauer reclamou também que o executivo cortou 30% do dinheiro das universidades federais, mas não reduziu o número de cargos comissionados, que hoje são 23 mil.
Dinheiro para criar cargo tem, mas dinheiro para fazer com que o país avance e progrida, não. Dinheiro para educação, também não. Eu preciso reivindicar aqui que efetivamente o governo cumpra com a palavra e atenda a educação com prioridade.
Já o senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, lamentou que a Defensoria Pública atenda apenas 28 comarcas, apesar de 82% da população precisar dos serviços da instituição.
Ele advertiu que a carência de defensores públicos limita o acesso dos brasileiros mais pobres à justiça.
Não existe democracia sem justiça. E não existe justiça sem a possibilidade de efetivo acesso a mecanismos que façam valer os direitos do cidadão. Daí a importância da Defensoria Pública como órgão que tem como objetivo maior garantir o efetivo acesso à justiça aos hipossuficientes.
A proposta de emenda constitucional que garante prioridade ao Nordeste e ao Centro-Oeste nos investimentos da irrigação até 2028 foi aprovada esta semana pela Comissão de Constituição e Justiça e vai agora à votação no plenário. Repórter Roberto Fragoso.
A União deve aplicar dos recursos da irrigação 50% na região Nordeste, preferencialmente no semiárido, e 20% na região Centro-Oeste. O relator Walter Pinheiro, do PT da Bahia, acredita que a prorrogação pode elevar a produtividade no campo, estimular o uso racional dos recursos hídricos e contribuir para a redução das desigualdades regionais.
Eu estou falando de uma área irrigada no Brasil hoje estimada em 3,5 milhões de hectares. A importância dessa agricultura irrigada, principalmente para a modernização da produção no campo. Toda vez que a gente introduz inovação, a tendência é ganho em escala, ganho em produtividade e, principalmente, o ganho no aproveitamento de novas ferramentas. Isso vai facilitando a adoção de medidas para o nosso semiárido brasileiro superar o problema da sua instabilidade pluviométrica.
A mudança na Constituição também vai dar prioridade para os pequenos produtores.
O senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, pediu providências para a questão das dívidas dos estados com a União, que, em sua avaliação, se tornaram impagáveis e estão criando grandes dificuldades para os governadores.
Ele contou que o Mato Grosso do Sul, por exemplo, devia, em 1998, 2 bilhões e 258 milhões. Já pagou mais de 6 bilhões, mas em 2014 ainda devia 7 bilhões e 841 milhões de reais. E o estado usa todo mês 15% de suas receitas no pagamento da dívida.
Pagar todo mês isso é sangrar o estado, é deixar o estado praticamente sem condição nenhuma de investimento. Isso teria que ter uma solução.
Já o senador Lazier Martins, do PDT gaúcho, lembrou que na semana que vem, prefeitos de todo o Brasil devem vir a Brasília para reivindicar mais dinheiro para cumprir as obrigações legais.
Para Lazier Martins, as dificuldades enfrentadas pelas prefeituras revelam que o Pacto Federativo atual não distribui adequadamente o dinheiro arrecadado entre a União, os estados e os municípios. Por isso, ele defendeu mudanças.
Para o Legislativo, cabe a missão de rediscutir o Pacto Federativo com a máxima urgência. Não é possível que o Estado e municípios fiquem a toda hora com o Pires na mão, esperando pela boa vontade do governo federal, uma boa vontade que não existe.
E a senadora Sandra Braga, do PMDB do Amazonas, defendeu mais cautela na definição de alíquotas interestaduais do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, especialmente no setor de informática.
Para ela, a preocupação maior é a possível redução da alíquota da Zona Franca de Manaus de 12 para 7% e a fixação de 4% para o restante do país.
Segundo Sandra Braga, se essa medida for aprovada, o polo industrial de Manaus pode perder competitividade e muitas empresas poderão deixar a Zona Franca e se mudar para outras cidades ou até para outros países.
Se isso ocorrer, estaremos exportando empregos e investimentos para os países mais avançados em seus processos de desenvolvimento, emprego e investimentos que poderiam ficar em nosso país, criando renda e riqueza, sobretudo em momentos de crise como o que vivemos agora.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia, Luciomar Rodrigues, Maurício Desante, Paulo César Barreto e Soraya Mendanha.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Osório Anquises e Marlúcia Ribeiro.
Produção Rádio Senado sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União participou de auditoria internacional em que avaliou a gestão de 1.120 áreas protegidas na América Latina. A auditoria buscou avaliar a governança, a implementação e a gestão dessas áreas. No Brasil, a fiscalização foi realizada pelo TCU e por 9 tribunais de contas dos estados que compõem a Amazônia. Na América Latina, a fiscalização envolveu 12 países. Nessa fiscalização de relatoria do ministro substituto Marcos Benquerê, o TCU desenvolveu o Indimapa, uma ferramenta georreferenciada que mede o alcance dos objetivos previstos na criação das áreas protegidas. O presidente do TCU, ministro Haroldo Cedrais, comenta um dos problemas encontrados.
Chamou-me, portanto, a atenção ainda o baixo aproveitamento do potencial econômico, social e ambiental das áreas de preservação, causado essencialmente por fragilidades na gestão.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.